Seleção brasileira decide a classificação contra Camarões pela última rodada da primeira fase, valendo a vaga para as oitavas de final. A seleção está escalada como a mesma equipe que estreou no torneio, embora muitos defendam que a equipe precisa mudar para melhorar. Zé Maria de Aquino, jornalista esportivo consagrado, Jornal da Tarde, Rede Globo e tudo mais, por isso eu chamei de professor no início. Mas, Zé Maria, teremos surpresas, Zé Maria?
Eu acho que não, né? Eu espero que não, embora tenham tentado fazer alguma celeuma, alguma confusão com relação ao horário até do jogo, né? O técnico da Holanda, Van Gaal, reclamou, dizendo que esse jogo deveria ter sido marcado pela FIFA no mesmo horário de Chile e Holanda, né? Porque vai decidir quem o Brasil enfrentará. Eu acho que o Brasil vai passar naturalmente para a próxima fase, né? E vai enfrentar ou o Chile ou a Holanda. Ele queria que jogasse no mesmo lugar. Eu me lembrei até da Copa de 78 na Argentina, quando o Brasil foi enfrentar a Polônia, e o horário era o mesmo que a Argentina ia enfrentar o Peru. E aí a Argentina, os argentinos, que não são bobos nem nada, arranjaram um jeito de mudar para depois. Ou seja, ir para campo sabendo quantos gols precisaria fazer. O Brasil ganhou por 3-1. Falar, não vão fazer 3 gols, coisíssimo algum, fizeram 6, fariam 10, se fosse necessário. Aí veio o título campeão moral, que é uma coisa imoral, né, no meu entendimento, e aquela coisa de os peruanos se venderam. Ah, mas eu, quando eu estava lá e fui procurado por amigos ligados à CBF na época, perguntando se eu conhecia pelo menos algum jornalista peruano. E queriam conversar com ele. Você acha que a Argentina ia deixar alguém conversar com o jogador? É essas coisas que acontecem. Mas o jogo de hoje não tem essa importância toda de se jogar no mesmo lugar. Eu jamais posso acreditar que o Brasil faça gols contra, não é? Para poder perder para o Camarão, para arranjar um resultado que possa interessar para ele na próxima fase. O Brasil vai ganhar e vai ganhar com tranquilidade. Deputado, Holanda e Chile que se resolvam.
Deputado, está acompanhando esta Copa do Mundo, deputado?
Estou, acompanho, gosto muito de futebol. Acho que não vai haver surpresa, embora essa Copa esteja cheia de surpresas. Não é? E algumas surpresas até muito interessantes. Por exemplo, eu avalio um crescimento, do ponto de vista de eficiência, das seleções africanas. Não é? Acho, por exemplo, que nessa chave de Gana, a Gana perdeu para os Estados Unidos por um lance de sorte. Jogou bem melhor. Poderia estar classificada já agora, inclusive por conta do empate com a Alemanha. É só para dizer que tem algumas surpresas. A péssima representação espanhola, que foi talvez a grande frustração, não apenas dos espanhóis, do mundo todo, porque se imaginava que vinha ainda com força. Mas no Brasil, apesar de não ter tido boas apresentações nos dois, mas não teve ninguém com grandes boas apresentações. Enganou a Alemanha no primeiro momento com Portugal, que está mal e com menos um.
Essa é a grande surpresa.
Hã?
Essa é a grande surpresa.
De quem?
Portugal.
Surpresa também mal.
Surpresa negativa.
Mal. E um jogador que parece que não está na sua forma física total, mas, de qualquer maneira, está com a máscara que não tem tamanho. Né? Ontem não corria. Ontem, quantos impedimentos teve, por conta de quê? Nem voltava. Quer dizer, aquilo dando uma certa raiva, já que tinha também jogadores que não eram para ser titulares de nenhuma seleção, alguns desses jogadores, mas conseguiram ainda, estão ainda disputando, bem melhor do que o outro ibérico, bem melhor do que a Espanha. Olha, eu acho que não vai haver surpresa, o Brasil será primeiro, e eu digo a você, eu não sei quem é que eu prefiro, se Chile ou Holanda. Nós vamos ter que enfrentar agora uma certa pedreira, vamos logo nessa primeira fase já, depois da classificação.
Vereador Floriano Pêssaro, alguma surpresa para hoje ou não?
Não, vamos estar confiantes, claro, torcendo pelo Brasil, a nossa seleção. Como diz um amigo meu, quem entra em campo hoje não é a Dilma, é o Brasil, né? Então pode torcer à vontade, é a nossa seleção, é a nossa pátria de chuteiras, a despeito de tudo que a gente está sofrendo nesse país, com os desgovernos em geral. O fato é que nós temos que torcer pela nossa seleção. O povo gosta, se envolve, o Brasil é o país do futebol. E acho que nós temos que respeitar esse desejo do povo brasileiro de vencer mais uma Copa e nós possamos ser hexacampeão. Então, esse é o nosso desejo. E vamos torcer bastante hoje.
Doutor Misael?
Não teremos surpresa. O Brasil fatalmente estará classificado. Eu só gostaria de apimentar um pouquinho esse assunto. Por que só a Poderosa divulga estatísticas de quanto o Brasil está faturando com esse evento, o número de turistas que o Brasil está recebendo, o volume de dinheiro que está entrando? Por que só a Poderosa divulga isso?
Dela. Porque o evento é dela.
Ah, o evento é dela. Quer dizer, eu acho, mas onde ela vai buscar esses números?
O evento é dela.
Eu acho isso gozado, quer dizer, para o leigo, para o leigo.
Mas, o evento é dela, mas tem um outro detalhe. A desclassificação da Espanha, da Inglaterra e outros que de primeiro mundo, né, em termos financeiros, que poderão sair, eu acho que não está agradando muito ao comércio.
É
melhor que ficasse aqui os espanhóis com seus
euros. O que me estranha é que eles, a cada dia, eles apresentam um balanço financeiro do evento, né? Exatamente, creio eu, que é para mudar um pouco a opinião pública, né?
Mas é também uma contabilidade criativa, como o governo faz com...
Talvez,
com os seus déficits.
Eu só não entendo qual é o interesse dela nesse sentido. Os demais veículos não divulgam, mas ela divulga. Hoje de manhã, no Bom Dia Brasil, ela fez um balanço completo, qual foi o percentual de aumento nos hotéis, qual foi o percentual, qual é o valor que cada turista está gastando no Brasil. Eu estranho essas coisas, eu fico olhando perplexo.
Mas, olha, eu entendo. É uma Copa que foi muito contestada do ponto de vista da organização, dos gastos, denúncia de corrupção. Então, como a coisa está indo razoavelmente bem, e o espetáculo atrai a todos nós, há uma maioria de brasileiros que gosta do futebol. Mesmo que tivesse contra muitas das questões, contra o governo, e isso é uma ampla maioria do povo brasileiro, mas o espetáculo está atraindo a atenção.
Então, mas não teria por que não atrair, deputado.
Mas quando eles falam isso é para dizer, talvez, de um certo sucesso, de que a coisa está indo bem, para tentar com isso, evidentemente, diminuir certo atrito que ainda...
Ou melhorar a imagem do governo.
Não, mas não vai melhorar. Olha, se isso valesse alguma coisa, Lula não teria sido reeleito, porque desde que Lula chegou lá, a gente não é mais campeão. Sabia disso? E daí? Olha, o Brasil foi campeão com João Goulart e 2 anos depois teve um golpe que infelicitou esse país. Fernando Henrique Cardoso era governo, o Brasil foi campeão e campeão derrotando a Alemanha. E ele foi derrotado nas eleições. Então, não tem essa relação direta. Até porque a vibração que nós vamos ter, se formos campeão, com uma semana acaba, porque volta para a realidade da vida e volta para a incompetência desse governo.
O que me chama a atenção, deputado, é só o interesse deste veículo que domina as massas.
Deixa eu falar uma coisa. Eu trabalhei de 82 até... Até ano atrasado.
Certo.
Ou na Globo, ou na Poderosa, também chamo de Poderosa, ou em alguma das emissoras, Sport TV, na Globosat. Esse tempo todo trabalhei lá. Eu comandei o esporte aqui em São Paulo, como chefe de redação do esporte em São Paulo, por 12, 13 anos. E vou dizer uma coisa ao senhor. Todo detalhe a gente discutia. Qualquer coisinha, a pauta lá é discutida, todo mundo, o office boy era chamado para dar uma opinião quando eu fazia as reuniões, por quê? Porque às vezes ele tem a visão daquele lá da periferia mesmo, que quer saber uma coisa que quem está por cima não está muito, às vezes, interessado. Esses detalhes todos, é claro que ela quer mostrar que a Copa é um sucesso porque ela está fazendo, mas lá é com muito capricho que se faz todas essas coisas.
Que bom. Olha, espero que seja uma verdade.
Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor.
Espero que seja uma verdade.
Quando a gente fazia excursão, por exemplo, a Copa de 82, chegou-se ao detalhe de informar aqueles peões, foram 186 pessoas. As pessoas mais humildes se falavam com ele até de levar sabonete, escova de dente, de como é que devia se comportar. Ela é detalhista. Para chegar nesse ponto de fazer todo esse apanhado diário, quase, eu acho que faz parte mesmo da estrutura dela.
Vamos torcer que seja para o bem do Brasil. Vamos.